Aqui estão perguntando que nós mencionamos Mirnajá conectado com os essênios, com o povo essênio, aquele que viveu antes de Cristo. Sim. O que se disse foi que o mesmo vórtice de energia que reuniu, que energizou, que criou, enfim, o povo essênio, esse mesmo vórtice, esta mesma energia, existe em Mirnajad. Não que Mirnajad seja uma vida essênia, não é isso não. É o vórtice que criou os essênios, que existe em Mirnajad. O mesmo vórtice hoje pode estar criando outra coisa, não mais coisas essênias. O mesmo vórtice hoje pode estar numa outra tarefa. Pode estar, por exemplo, criando uma consciência monástica universal na humanidade. Pode estar ampliando a consciência monástica na humanidade. Não que a humanidade toda se torne um monastério, que todos se tornem monges, mas que assim como entre os essênios se diluiu uma energia muito pura, uma energia muito desimpedida de coisas materiais, de leis materiais, embora estivessem todos na matéria, esse mesmo vórtice hoje não está criando um outro povo essênio e nem criando um outro povo. Esse vórtice hoje estará criando uma consciência monástica ou inspirando a humanidade a desenvolver esta consciência. Consciência monástica quer dizer que está ligada ao único. Não é que a humanidade vá ser um grupo de monges. A consciência monástica, o vórtice que está atuando através de Mirnajad, é para que esta humanidade esteja com uma consciência cada vez mais próxima, elevada, buscando a consciência una, a consciência única. Estes centros planetários, cada um tem a sua tarefa. Então, esta consciência toda especial, isto é uma das tarefas de Mirnajad junto à consciência da humanidade. Embora Fátima ou outros centros planetários também tenham esta consciência desenvolvida na essência deles, porque a essência é única nesses centros planetários. A essência é única. Mas a tarefa de cada um deles é uma tarefa específica. E Fátima está trabalhando muito a cura, está trabalhando muito a nossa união com o reino dévico, com o reino angélico. E um centro planetário pode não estar fazendo todos os trabalhos ao mesmo tempo, como não está. Então, se Mirnajad está trabalhando em nós esta elevação, esta ampliação da consciência na direção do único, isto é o vórtice que criou os essênios no passado, em Fátima pode haver um vórtice, pode haver um trabalho que nos planos internos, nos níveis internos, esteja unindo a consciência humana com a consciência dévica, com a consciência angélica. Ali, no plano da consciência, isso pode estar sendo criado. E isto é um dos trabalhos de Fátima. Mas tanto Fátima como Mirnajá têm estas coisas prontas neles, na essência deles, mas manifestam um trabalho ou outro segundo a época do planeta. E segundo também certos rumos, que é a consciência cósmica, que é a consciência una, ou que são os conselhos superiores, ou o governo celeste central, que inspiram. Um centro planetário, ele é inspirado por centros cósmicos, por hierarquias cósmicas, por energias cósmicas. Então, o trabalho de um centro planetário, ou as prioridades de trabalho de um centro planetário, são inspiradas por centros cósmicos, centros extraplanetários. Então, Mirnajá não faz isto porque quer. e Fátima não faz isto porque quer. Eles têm isto para dar, eles têm isto para irradiar. E a inteligência extraplanetária é que inspira o que fazer, em que grau, em benefício do planeta, dentro da evolução do planeta. Agora, há centros no planeta que têm uma visão ainda maior. São os centros maiores. Os centros maiores já estão trabalhando o planeta não só para estados de consciência do planeta, mas estão trabalhando também a união da consciência do planeta com a consciência extraplanetária, extraterrestre, ou com a consciência cósmica em geral. E existe depois no planeta o centro que é a síntese, a reunião disto tudo, que é o centro maior do planeta. Esses centros planetários trabalham conosco diretamente. Só que os centros planetários trabalham conosco em nível de alma, de eu superior, ou de mônada, ou de espírito, e mais além. Mas, prefeito do nosso nível evolutivo, os centros planetários nos trabalham na alma, nos trabalham na mônada. Então, quando você está buscando o seu eu superior, quando você está se concentrando no seu centro interno, quando você está buscando esta união interna, ali você está fazendo uma ponte com um certo trabalho de um centro planetário, naquele nível. Porque nos centros planetários, cada um tem a sua hierarquia. Então, na hierarquia de um centro planetário, existem aquelas consciências, ou aqueles membros, sintonizados com cada nível nosso. Digamos que a hierarquia básica de um centro planetário. Aquela hierarquia tem seres, consciências ou entidades em diferentes níveis, para que os nossos níveis possam ser todos trabalhados. Então, numa hierarquia de um centro planetário, você, numa determinada etapa, pode estar conectada com a hierarquia de lá, no seu nível de alma. Quando aquela hierarquia termina o trabalho na sua alma e a sua polarização sobe para a mônada, você no nível de mônada vai encontrar outro nível da hierarquia lá. Talvez uma outra entidade. Talvez. E assim por diante. E assim você vai fazendo a experiência do contato com as energias em diferentes níveis, mudando de hierarquia, mudando de representante da hierarquia. Isso é uma forma de contato. Existem outras. Pode haver outras que se tenha um certo karma com alguma entidade e que por karma seja aquela entidade a encarregada de levar você por todos os níveis. Mas aí a pessoa tem consciência disso e diz: o meu mestre é este. Isto quer dizer que ele é o encarregado dentro da hierarquia de levá-la por todos os níveis acima. Agora, se a pessoa não tem esta segurança, dizer: o meu mestre é este, ela pode, apesar de não ter esta declaração dentro dela, ela pode estar em contato com a hierarquia, mas aí ela vai sendo guiada, conduzida por diferentes membros daquela estrutura hierárquica. Para uma pessoa dizer: o meu mestre é este, isto quer dizer que existe ali uma coligação kármica ou uma coligação de sempre com aquela consciência, e que aquela é a consciência encarregada de levá-la. Existem várias formas de contato com estes centros. E existe também uma forma indireta, enquanto a gente está sendo preparado. Nós podemos estar num grupo e aquele grupo ter uma aura, aquele grupo já ter uma consciência formada, então o centro planetário começa a trabalhar a consciência deste grupo, começa a trabalhar a entidade grupo, e todos os que estão naquela aura vão recebendo os impulsos que a consciência do grupo vai recebendo. Isto quando não existe dentro do grupo um representante daquela hierarquia. Porque se existe dentro do grupo um representante daquela hierarquia, ou um membro daquela hierarquia, então cabe a ele cuidar do grupo deste ponto de vista. Mas se não existe um representante da hierarquia dentro do grupo, que pode acontecer, a hierarquia estará agindo dentro da consciência grupal, dentro da entidade grupo. São formas de trabalho, diferentes formas de trabalho. E há também formas diferentes. Num centro planetário, pode haver ali dentro algum membro que, como ser, tenha o contato, tenha a afinidade, tenha a tarefa de trabalhar alguém individualmente dentro de um grupo. Então vai trabalhando aquele ser individualmente até que ele possa chegar num ponto de estar dentro do templo que existe no centro planetário, isto é, naquele estado de consciência místico. Então se pode trabalhar um membro de um grupo individualmente até que ele possa chegar neste centro, neste templo do centro planetário. E aí ele vai depois ajudar o grupo. Ter consciência destas coisas não é o mais importante. O mais importante é que você não duvide que estas coisas estão aí e que você faz parte. Isto é o mais importante. Porque há muitas pessoas que tomam consciência e que assim mesmo resistem e não acreditam. Então tomar consciência não é suficiente, porque pode ter um material na pessoa que resista àquilo, um material que não é muito disponível para aquilo, e que resiste, embora ela tenha tomado consciência. O importante é você estar bem com isto, disponível, aberto. Você está bem, você está em paz com tudo isto, isto que é importante. Porque isso são trabalhos internos, todos eles. E mesmo que a sua consciência externa não tenha uma notícia precisa disto, que a tua mente não registre isto, toda a sua consciência externa também está passando por um processo com isto, mesmo que ela não esteja registrando. Agora, se a pessoa tem, por exemplo, a tarefa de falar destas coisas para os outros, ou se a pessoa tem a tarefa de comunicar estas coisas para os outros, é bom que ela tenha consciência do que se passa com ela. Porque aí, quando ela passar isto para os outros, o outro vai ver que é verdade. Mas se ela não tem muita consciência destas coisas e ela quer passar, o outro pode receber ou não. Então, às vezes, é importante que você tenha consciência para você passar isto para o outro com energia correta. E às vezes não é importante que você tenha consciência, porque o trabalho é feito da mesma forma. Às vezes nós temos um tipo de cérebro que não é adequado para registrar o que se passa conosco internamente. Então você tem uma vida interior, você pode ter um processo interior, internamente você tem consciência de tudo, mas como o teu cérebro é um material refratário, aquilo, o teu cérebro tem outra energia, ou o teu corpo mental não está num raio afinado com aquilo e não registra nada. Ele lembra o que tem de lembrar, o que ele pode lembrar. E aqui uma pessoa está perguntando o que é a consciência hierárquica. Porque a gente ouve muito falar de hierarquia, e o que é esta consciência? O que é a gente estar dentro de uma linha hierárquica? Neste universo, o impulso criador, aquilo que impulsiona a criação, manifesta as coisas ordenadamente. Então, isto é a consciência hierárquica, é uma manifestação ordenada e um acontecimento escalonado de certos valores. Então, numa manifestação hierárquica, ou numa situação hierárquica, a energia se apresenta, cria, age ordenadamente, escalonadamente, isto é, certos graus de energia maiores surgem antes de graus de energias menores. E assim tudo vai surgindo ordenadamente, de forma que se veja a escala, os graus da energia. E nessa consciência hierárquica, ou nesse estado hierárquico, as transformações também são assim escalonadas, também são assim ordenadas. Então você não pode fazer uma certa transformação maior se você não fez transformações em coisas menores. Primeiro você precisa fazer pequenas transformações. Você precisa ir se transformando nas coisas menores, para depois haver uma transformação maior. Isto é uma transformação num estado hierárquico. Então você precisa, primeiro, fazer certas transformações no corpo emocional. Depois você precisa fazer certas transformações no corpo mental. Para depois a sua personalidade fazer uma transformação, percebe? Sua personalidade como um todo. Então isto é viver numa evolução escalonada, assim, toda ordenada. Existem outras formas de se chegar nos mesmos pontos evolutivos. Nós vivemos aqui na Terra a consciência hierárquica, isto é, fazer as coisas em ordem, escalonada e por graus e por etapas. Mas isto não é o único processo. Há outros mundos nos quais o que existe é uma anarquia. Anarquia no sentido correto, no sentido real, que é uma energia se manifestando, ou leis se manifestando, não escalonadamente, mas se manifestando de acordo com um propósito. Na anarquia, a energia se manifesta de acordo com o propósito, direto, e sem ver a escala, sem ver a gradação. Então, numa anarquia, pode-se, para usar o exemplo de antes, numa anarquia, pode haver uma transformação da personalidade sem que o mental e emocional tenham sido transformados. Numa anarquia, que não é o sistema daqui, não é o sistema deste planeta. Aqui neste planeta está impossível, porque é um sistema hierárquico. Primeiro os corpos e depois a transformação da personalidade, e assim por diante. Agora, na anarquia, não. Na anarquia, a sua alma pode estar lá nos altos níveis e o corpo emocional aqui pode estar tendo crise, se é que isto fosse possível. Numa anarquia, as coisas não são escalonadas. Nós não sabemos ser anárquicos, porque esta não é a nossa linha. Não é a linha dos terrestres esta. Então, os terrestres não são capazes de anarquia e chegar na meta evolutiva. Os terrestres precisam da hierarquia. Os terrestres precisam da ordenação, do escalonamento. Não pode chegar assim com as leis sem serem escalonadas, sem serem graduadas. Então, o homem terrestre, o ser terrestre, pode ter uma tendência para a anarquia, uma tendência. O homem terrestre pode ter uma tendência para esta desorganização positiva. Mas na Terra, isto não leva ao mesmo resultado que a ordem. Em outros mundos pode levar, mas aqui não. Então, as experiências que nós temos na anarquia, nós podemos, a uma certa altura, fazer uma experiência anárquica. Podemos nos anarquizar por um momento para experimentar, porque isto existe, tudo aquilo que existe, nós podemos, um momento, estar experimentando. Pode acontecer. Então, uma experiência anárquica que nós possamos fazer e que seja evolutiva, isto é considerado uma coisa muito especial, muito rara, porque não é pela anarquia que se chega aqui. Desde o princípio, isto foi decidido. Nunca a humanidade foi convidada a ser anárquica, esta humanidade. Esta humanidade, antes de tomar corpo físico, antes de encarnar fisicamente, quando a humanidade vivia nos planos internos, ali já foi fundada a hierarquia para ela. A humanidade não estava nem encarnada. Era uma raça que não era física e a hierarquia já apareceu. Então, isso estava predestinado para esta humanidade. Um regime hierárquico, uma situação hierárquica, isto é, a energia se apresentar com uma certa ordem, e esta ordem é sempre ditada em relação ao plano evolutivo, em relação à meta evolutiva que se deve atingir. E se existe hierarquia, desde as raças antigas, se existe hierarquia, isto é sinal que o planeta está vinculado a uma consciência central no universo, no cosmos. Todos os mundos que são filiados a este governo central, todos os mundos cuja consciência está vinculada a este governo central, todos esses mundos têm hierarquia. Os mundos anárquicos não estão vinculados ao governo central. São outra forma de evoluir, são outra forma de estar dentro de um governo maior, mas não nesse que rege a Terra. A partir de um certo momento, os terrestres tomaram consciência desta hierarquia, tomaram consciência desta energia hierárquica, começaram a trabalhar, começaram a se esforçar por entrar nesta ordem, por entrar nesta energia escalonada, por manifestar as coisas ordenadamente. Uma certa altura, os terrestres tomaram bastante consciência disto. E quando nós tomamos consciência disto, que foi mais ou menos quando estávamos tomando corpo físico, é que a hierarquia planetária realmente ancorou na Terra. E Iberá foi o centro intraterreno, foi o centro planetário que naquela época possibilitou esta ancoragem da hierarquia aqui. Foi o centro Iberá que conseguiu isto, foi o centro Iberá que fez este trabalho. E nesta etapa, como a hierarquia planetária ainda não estava totalmente ativa em todos os planos, mas só em alguns, então, esta falta da hierarquia em todos os planos era suprida naqueles planos onde ela não estava ativa pelas energias de planetas mais avançados. Então, esses planetas mais avançados sempre supriram aquela impossibilidade da hierarquia atuar totalmente em todos os planos da consciência da Terra. Então, alguns de nós que estão contatando a hierarquia, ou alguns de nós que estão trabalhando para isso, alguns de nós que estão considerando a presença da hierarquia, podem, numa determinada situação, num determinado momento, estar dentro de uma energia planetária e não da própria hierarquia que eles pensam que estão em contato. Então ali eles podem estar sendo supridos, aquele contato pode estar sendo suprido, pode estar sendo efetivado pela energia de um determinado planeta que nós podemos estar sentindo, que nós podemos estar percebendo. Então a forma de nós estarmos numa consciência planetária maior, eventualmente contatando a consciência de certos planetas, que não são a hierarquia planetária, é a energia de planetas. A forma que nós vamos treinando, vamos aprendendo, vamos sendo estimulados a isto, é através de consciências de planetas que nos tocam, com os quais nós fazemos contato. Mas para isso precisa que nós tenhamos esta aspiração de estar com a hierarquia. Senão, esses planetas vêm suprir aquilo que não é possível ser suprido pela hierarquia. Então, para nós irmos nos tornando sistema solar, para nós irmos nos tornando efetivamente coligados e efetivamente na vivência de certas vidas planetárias, de certas qualidades extraplanetárias, para isto, o impulso, para isto, o trabalho, é você estar buscando este contato com a hierarquia do planeta. É você estar devoto desta hierarquia. É você estar aberto para esta hierarquia. Porque aberto para esta hierarquia, você recebe esta energia ordenada, você recebe esta energia escalonada, você recebe a energia no grau que você deve receber, que você pode receber, o que é muito diferente de você fazer uma oração, de você se abrir e receber uma energia direta, potentíssima, que pode fazer outros trabalhos que depois tenham que ser revistos. Mas a hierarquia dosa isto. A hierarquia faz disto uma coisa dosada, ordenada para cada um de nós. Onde a hierarquia não pode agir diretamente, então certos planetas, certas energias planetárias ali nos suprem. E isto vão preparando o nosso ser, isto vai preparando a nossa consciência para futuros contatos extraplanetários, para futuro desenvolvimento de consciência extraterrestre. Então, existe a hierarquia que nos prepara para isto, e existe a energia dos planetas que trabalham com ela, que vão também estendendo a nossa consciência. Quando nós buscamos a hierarquia, quando nós nos dirigimos à hierarquia, quando nós temos esta devoção, nós podemos contar com toda esta ordem, com todo este suprimento que vem de forma perfeita, no grau correto, nos trazendo a tarefa correta, a evolução correta, a transformação na medida que os nossos corpos podem suportar. E isto tudo é devido à nossa busca hierárquica. Isto é muito importante para certas pessoas, porque há certas pessoas que neste campo se sentem autossuficientes. E isto é bom, num certo sentido, que elas tenham fé. Mas com a sua fé, com a sua vontade, com a sua coragem, com a sua disposição, elas podem sim atrair uma energia que pode não estar bem dosada para certas coisas. Porque é uma lei, você pedindo te será dado. Então você pode pedir de forma autossuficiente, você pode pedir sozinho, ou você pode pedir com a hierarquia, ou você pode estar diante da hierarquia. Quando está diante dos teus pedidos, ou quando está nas suas orações, ou quando está nos seus exercícios espirituais, sempre ter presente esta hierarquia, porque isto é o filtro, isto é aquilo que regula, isto é aquilo que escalona, que arruma o grau da coisa. Então, a nossa vida de oração, o nosso exercício espiritual, a nossa busca, decorre de uma maneira muito equilibrada. E esta hierarquia espiritual que manifesta toda esta ordem, toda esta harmonia e toda esta gradação da energia para nós recebermos. Nós podemos, por exemplo, receber uma dose de energias que não estamos preparados para receber, se isto não é feito hierarquicamente. E aí pode haver desequilíbrios, pode haver orgulho, pode haver irritabilidade, podem certos aspectos não trabalhados, não purificados, ficarem ainda mais fortes. Tudo porque nós atraímos uma energia e ela não veio dosada. Outro dia uma pessoa estava dizendo: esta coisa de Antuaque, de Michuque, de coisa, isto não é comigo. Então, por que não é que estas coisas existem? Por que estas coisas estão aí? E por que isso está disponível? Isso está disponível porque, se não fossem esses filtros, se não fosse esta ordem hierárquica, se não fosse estes canais de suprimento, quem sabe como nós estaríamos? Porque o único responde, a energia responde, na medida que você pede. Mas tem todo um trabalho nisto que vem para você. Tem todo um trabalho nisto que te foi enviado. E esse trabalho é feito pela hierarquia. Esse trabalho é feito por essas energias todas, né, que nós não sabemos para que servem. Mas elas servem para muito mais do que a gente pensa. E aquilo que a gente recebe, filtrado pela hierarquia, só pode fazer o bem, só pode ser bom, só pode ser justo, só pode ser correto. Então aqueles que têm devoção pela hierarquia podem estar ainda mais seguros que as coisas acontecem sempre para o bem. Até uma coisa que aconteça para nós como prova, nós coligados com a hierarquia, com a presença da hierarquia é filtrado, aquilo muda. E se aquilo não pode ser mudado pela hierarquia, a hierarquia pode nos dar uma ajuda especial naquele ponto em que nós estamos frágeis. Então, esta busca de contato com a hierarquia, ou esta devoção pela hierarquia, é aquilo que nos dá realmente a segurança de um desenvolvimento correto, sadio, real e sem percalços. Vocês têm mais algumas perguntas sobre isso?
E se, por exemplo, tem a outra hierarquia que não é da luz, né? Como é que a gente pode...
É muito simples você saber que hierarquia é, se é a da branca ou se é a das trevas. É muito simples. Porque a hierarquia branca não te pede nada. Na hierarquia branca você faz as coisas se quiser. Nenhuma hierarquia exige nada de você. E a outra te dá ordens. Muito simples distinguir.